Fala, Cast People! Sou eu, Mariana. Tô aqui para mais um dia de questionada com ele, Dieguinho.
Sou Jellis.
É, podia ser Mary e Jellis, ou Jellis e Mary. Mas não, hoje vamos falar de Malcolm e Mary. Na verdade é Marie, né? Marie, que eles falam lá no filme.
Maria.
E hoje...
Marie!
que é isso?
Entendedores entenderão, né?
Meu Deus, ele tá histérico hoje. Mas acho que tem a ver com o filme. Bom, agora falando sério, vamos falar do filme Malcolm and Marie. É um filme que está disponível na Netflix, estreou esse mês, agora em fevereiro. É um filme do diretor Sam Levinson, um norte-americano de 36 anos, que tem uma carreira curta. Acho que ele fez uns 3 filmes relativamente desconhecidos. E, na verdade, ele começou a fazer sucesso porque ele tem um pai cineasta muito famoso, que é o Barry Levinson. Ele já fez filmes como Bom Dia, Vietnã. Ele ganhou o Oscar por Rayman, aquele do... Sabe? Do Tom Cruise.
Sim.
Com... Qual que é o nome daquele ator? Dustin Hoffman, que
Dustin
ele faz
Hoffman,
um autista.
Isso é muito bom.
E o grande destaque dele, do Sam Levinson, na verdade é a série Euforia, que tá disponível na HBO. E, além disso, ele também participa da produção executiva do filme Pieces of a Woman, que já falamos aqui. Exato, ele pode ganhar, às vezes, mais destaque nessa corrida de Oscar aí, talvez até mais por esse Pieces of a Woman do que pelo Malcolm e Mary, que vamos falar em breve, porque a Vanessa Kirby tá chegando com muita força no Oscar, né? Já teve várias indicações nessa premiação. E o filme Malcolm e Mary tá muito conectado com a série que ele fez, tá fazendo, na verdade, o Euforia. Eles estão interligados, inclusive, pela pandemia, porque durante a gravação da segunda temporada da Euforia, veio a pandemia, e aí a gravação da Euforia foi suspendida, e o diretor começou a zapear a Zendaya, que é a atriz tanto do Euforia quanto do Malcolm e Mary, falando, não, vamos fazer alguma coisa, vamos pensar em alguma ideia pra fazer durante a pandemia. E eles fizeram 2 especiais relacionados à série Euforia, e também foi a partir desse monte de conversa deles que deu origem ao filme que vamos discutir hoje. O filme, além de ter sido produto da pandemia, ele sofreu reflexos, assim, de gravação mesmo. Por exemplo, eles falam que seguiram todos os protocolos, então, no máximo, 12 pessoas eram permitidas por vez dentro do set, os atores que faziam a própria maquiagem, eles que produziram o próprio figurino, dizem até que eles produziram, fizeram retoques na produção do cenário e tal. Eu acho meio difícil, mas enfim, é o que se divulga por aí. O diretor de fotografia é o mesmo, tanto da série Euforia quanto do Malcolm e Mary. Então tem tudo muito relacionado, diretor, atriz, o diretor de fotografia, enfim. E o filme Malcolm e Mary foi todo pensado, a ideia foi concebida na pandemia. Ele foi filmado, ele foi produzido, teve a pós-produção, tudo ainda nesse período. Acho que talvez o primeiro filme longa mesmo, né? A gente viu vários curtas e tal, mas um longa-metragem realmente que saiu desse produto, digamos assim. É, o filme ele foi barato, ele custou em média 2 milhões e meio de dólares. E ele já fez bastante dinheiro porque ele foi vendido por 30 milhões de dólares para a Netflix. E veja, ele durou apenas 2 semanas de gravação, foi ali em julho de 2020, mais ou menos. Eles fizeram isso em pouquíssimo tempo, então o pessoal da bolsa pira, né? Isso que é lucro. ainda falando em repercussão do filme, ele não apareceu nos top 10 da Netflix, nem no Brasil, nem em outros países. E eu não vejo muitas chances dele na corrida do Oscar, assim. Antes de começar a sair essa temporada de premiações com essas indicações que estão saindo, que dizem que é o termômetro do Oscar, muita gente falava que esse filme queria muito garantir uma vaga na categoria de atuação, principalmente na Zendaya, porque a Zendaya ela é uma atriz nova, revelação, faz um papel histriônico, digamos assim, e o Oscar como se costuma gostar disso. Mas eles acabaram não sendo indicados em praticamente nada. Lembrando que a Zendaya ela já foi já ganhou o Emmy 2020 por essa série Euforia, ela que ganhou. Mas ela foi indicada apenas ao Critics' Choice Awards, então são poucas as chances dela de aparecer esse ano no Oscar, até porque a corrida nessa categoria esse ano tá bem disputada. Ela não tá na lista do BAFTA, nem no Globo de Ouro, nem no SAG Awards, que é o SAG Awards é justamente dos atores, né? Tipo, Oscar da atuação. E o John David Washington, que aí não tem chances mesmo, embora eu tenha gostado da atuação dele. Ele tá fazendo uma carreira muito boa. Se você tá falando, uai, Washington, Denzel Washington, sim, ele é filho do Denzel Washington. E ele tá muito cotado. Ele fez o filme agora do Christopher Nolan, o Tenet, que foi não foi grande sucesso de bilheteria porque os cinemas estão fechados, mas tá muito falado. E ele fez aquele papel principal do Infiltrados na Clã, o filme do Spike Lee. Então ele vem crescendo muito, independente da carreira do pai, meio que nasceu pronto. E é isso, Diego. Contextualizado, podemos ir pra sinopse. Simbora?
Ele faz aquela música também, né? This is America.
Não,
Bubão. Ah, não, confundi, é verdade.
Ai, Bubão! Nada a ver. Aquele é quem? Aquele é o...
Donald Glover. Nossa. Childish Gambino. Isso. Com nome italiano.
Nada a ver uma coisa com a outra também. Não tem nada a ver com Pantera Negra, aquele lá, o Chadwick.
Eu tô brincando, é porque ele parece mais com esse rapaz do que com o pai, né?
Verdade. Nossa,
aliás,
é mesmo.
Ele tem traço nenhum do pai, né? Assim, não dá pra reconhecer. Às vezes a gente vê filho e tal e reconhece, mas esse não. Interessante, mas bom ator. Bora pra sinopse?
Partiu! Tô morrendo de vergonha aqui, mas vou ler a sinopse da Netflix. Um cineasta e sua namorada lavam a roupa suja e fazem revelações dolorosas depois da estreia do filme dele. Que cafona.
Cafona, mas... Fazer o quê?
Lavam a roupa suja.
Eu disse no episódio anterior. Pra que serve a sinopse?
Não, mas então eu vou dar a minha sinopse aqui.
Nossa.
Não, vamos situar aqui.
Pra quem não tá vendo aqui, tá escrito à mão, tá?
Bom, vamos lá. Eles estão chegando de uma premiere do filme dele. Ele mostra que ele é um cineasta e ele tá ultra feliz. Ela, por outro lado, vai pro banheiro fazer xixi. E daqui a pouco ela começa cozinhando com uma cara de ranço, de tédio, e ele super se divertindo, dançando, cantando, quer continuar a festa no bar.
Isso, põe musiquinha, toma um negocinho.
E a gente começa a ver que os dois estão num mood, numa sintonia diferente ali, alguma coisa aconteceu nessa festa que eles chegaram. Então o filme já começa desse jeito. E a partir dos diálogos dele, a gente descobre não só o que aconteceu nessa cerimônia, mas também o passado deles, pessoal, e também o passado como casal. Mas antes da gente entrar na discussão e nos diálogos, eu fiquei muito pensativa em relação à escolha do preto e branco do cineasta. Como você enxergou isso, Diego? Você gostou? Te tocou de alguma forma? Te chamou a atenção em algum sentido?
Olha, o que me chamou a atenção do preto e branco é que primeiro eu achei curioso, mas logo de início já dá uma... meio que uma pista, uma ambientada, até pelos créditos iniciais, já, né, já serem com aquela formatação de filme antigo.
Nossa, bem lembrado.
E tal, eu acho que ele já meio que ambienta um pouco nisso, assim, acho que dá uma ideia de clássico, sabe? Mas, assim, eu acho que fica muito, muito uma ideia de contraste mesmo, essa ideia que o preto e branco dá, porque é jogo de luz e sombra, né, cara? É o tempo todo isso. E apesar de fazer essa ideia do clássico, ele também dá uma inovada nos takes também. Você pode depois falar a respeito disso.
Dá uma modernizada.
Modernizada. Isso é um clássico, mas com umas reinterpretações. Né?
Eu amei o preto e branco. Foi um dos pontos altos assim, do filme. Aliás, eu amei a fotografia do filme. Ela é linda de ver. Ela é esteticamente maravilhosa. Não só a fotografia, né? Como a própria arquitetura... O visual deles, né, que seja mesmo que pouco, o figurino que eles adotam ali. Eu gosto muito dessa estética. Eu também gostei muito de como ele consegue explorar a casa para contar alguma coisa. Então a casa ela é toda de vidro, ela traz essa transparência e os atores, no caso os personagens, assim, eles são transparentes o tempo todo. E você falou do jogo de luzes, concordo totalmente. Esse jogo de luz e sombra que ele faz é muito bonito e
É
conta
bonito.
alguma coisa também por trás daquilo. E além disso, eu também gosto muito dos reflexos exaltados, assim. Então, como tem muito vidro, tem muito essa questão de refletir, né? E tem toda uma simbologia por trás que a gente pode pensar. Então, às vezes ela tá olhando para ele atrás do vidro. Então ela acha que tá vendo alguma coisa transparente, mas ela tá meio que se vendo e vendo ele, não sabe muitas vezes
Interessante, tá?
uma transposição do que cada um tá pensando. Então, se esse vidro é de fato transparente e como que o humor é alterado a partir do que tá dentro da casa e o que tá fora da casa, como que a casa isolada dentro daquela natureza, ela pode trazer não sei, um mood assim diferente do que é estar dentro, enclausurado dentro de casa, que é realmente o que estamos vivendo e o que eles estavam de fato vivendo como personagens, assim, como atores mesmo, né?
É interessante esse lado do vidro, né? De fato, o vidro ele permite você enxergar do outro lado, mas a depender da posição da luz, ele também é espelho, né? Achei bem interessante também essa tomada, e que permite também fazer uma aproximação. Algo que me chamou bastante atenção no filme é a tomada, às vezes, muitas vezes no close, na conversa, mas às vezes também no distanciamento, as tomadas por fora da casa, ou deles fora da casa e a tomada de dentro, que queria mostrar algo mais, achei bem poético, assim, demonstrar essas aproximações e os afastamentos, e quando eles estavam mais, tipo, longe mesmo, pensando, até na procura dele, quando ela sai, dá uma sumida, e tal.
É interessante esse uso de câmera que você falou, porque eu vi muito assim da aproximação e distanciamento deles, como você mencionou, mas também do próprio espectador. Então, as cenas iniciais, ela começa fumando do lado externo da casa e a gente fica ali do lado de fora também. Durante grande parte, não sei se você lembra essa cena que ele fica rodando em volta do sofá e se vangloriando e falando do filme. A gente tá de fora da casa, a gente ainda tá se ambientando. E à medida que a gente vai conhecendo os personagens, a gente vai entrando. E aí a casa ela vai ampliando pra gente. No início a gente conhece só a cozinha, começa no banheiro, né? Ela fazendo xixi. E depois a gente vai pra sala, depois a gente entra no quarto. E aí a gente vai explorando, assim, vai explorando o universo deles, físico da casa e deles como casal também. Então a câmera foi bem utilizada, assim, a meu ver, nesse sentido. Eu gosto muito, eu falei do xixi, eu gosto muito dessa ideia do início do filme. Eu acho que ele traz, pelo menos me trouxe muito pro filme. Como que é muito semelhante a algumas coisas, a gente se vê em algumas coisas ali. Então, você imagina que ele tá numa premiere de um filme, a casa fica na Califórnia, então de repente, sei lá, tá em Los Angeles e ele tá saindo de uma festa super chique, super glamurosa. E aí eles chegam em casa, ela, tipo, querendo tirar o sapato, indo pro banheiro, fazendo, tipo, mó mac and cheese, que é o nosso miojão, né? E ele não querendo que a festa acabe, porque às vezes a gente tá assim, às vezes a gente só quer chegar e dormir, tirar maquiagem, às vezes a gente quer continuar a festa. Então, essa realidade, assim, esses pequenos pontos de que poderia acontecer com você também, me fez começar o filme muito interessada, muito envolvida naquilo e naqueles personagens. E eu tava afoita, assim, na beira do sofá para tentar descobrir o que ia acontecer. E isso foi mais ou menos parecido com você?
Não, confesso que não. Acho até interessante a visão que você teve em relação a isso, dessa aproximação do ordinário, né? Porque sai do extraordinário, que é fora, né? Toda a atuação deles ali enquanto atores sociais. Mas, verdade, acho que trazer esses elementos mais do dia a dia, mais a proximidade, mais da intimidade do casal, é algo que já meio que te direciona no início do filme para a proposta, que é, tipo, é uma proposta mais visceral, assim, de mostrar realmente cada um da forma na vida deles mesmo enquanto seres humanos, e não enquanto cineasta, enquanto atriz, enfim.
E isso a gente pode atribuir muito à atuação, né? Eu particularmente gostei demais da atuação dos dois, além deles individualmente, eu também gostei da química que eles trazem. Eles me trouxeram essa variação de humor que eles têm durante todo o filme. Eles também me impactaram nisso. Eu consegui absorver e sentir o que eles estavam sentindo, de certa forma. E talvez isso possa até ter a ver... Não sei se você reparou que, no final, eles aparecem como produtores executivos, tanto a Zendaya quanto o John David Washington. Então, de repente, isso pode trazer uma ideia de que eles realmente abraçaram a causa. Acabou ficando um filme bem pessoal. E uma das cenas, assim... Não de atuação clássica, mas eu adorei ele interpretando a parte eufórica dele, fazendo a dancinha, o jeito como ele se comparava a outros diretores. Eu adorei essa parte, e principalmente quando tava com esse contraste com a Zendaya, que é a Marie, e ela fazendo aquele olho virado de ranço total da situação, a câmera... vai acompanhando a euforia que gira em torno deles, então ele todo animado e ela lá mal fazendo macarrão e tal. Então eu achei que isso foi bem legal, assim, de contraste de atuação.
Eu acho interessante, assim, eu tenho uma visão um pouco diferente em relação à atuação. Acho que a atuação foi uma atuação muito, muito boa, mas oscilou muito, na minha opinião. Assim, em algumas partes mais dramáticas, eu acho que ficou um pouco estranho, precisava de mais intensidade, assim, pra mostrar, eu achei.
Nossa, eu achei algumas partes, foi justamente contra, achei que exagerou na intensidade.
Não digo na proposta, digo na atuação, tô falando estritamente da atuação. Acho que o filme, ele tem uma proposta visceral, mas acho que em alguns momentos pedia algo mais forte, assim, uma, sei lá, uma comoção maior, uma...
Tipo quando?
Uma hora que vai falar uma coisa que é muito profunda, sabe quando você tá começando e você toca, tá lá tendo uma DR e você toca num ponto que é muito comovente pra você, e aquilo de embargar a sua fala, sabe, de realmente demonstrar de parar, uma mudança de respiração, isso eu senti um pouco de falta, assim. Essas partes ficaram um pouco artificializadas, na minha opinião. Agora, as outras, a atriz principalmente, na questão do desse meio que você chamou de ranço, sabe, tipo... Fala pra você, acho que nisso ela deu foi um show à parte. Acho que ela demonstra muito bem, ela te traz exatamente aquele sentimento, né, de, nossa, tipo, putz, eu só quero terminar esse dia, não quero falar mais nada.
Uma sensação de indiferença também em alguns momentos, por isso que eu não vejo a falta de intensidade. Eu acho que em alguns momentos que fica com, tipo, mais um poker face, assim, uma cara mais de... neutra, não acho que nem seja neutra, eu acho que é proposital tentar não demonstrar tanto que algumas palavras estão atingindo do jeito que a pessoa que está falando gostaria que atingisse. Talvez seja uma defesa, uma proteção, mas interessante o que você tinha falado, eu vejo completamente diferente. Eu achei que, se eu fosse criticar a atuação, eu achei que em alguns momentos ficou exagerada demais. Mas, enfim, você gosta de filme, assim, calcado em diálogo? Porque eu amo filme de DR, de discussão de trazer coisas do passado e tal, essas coisas bem densas. Filme de ator, né? O filme que o mais importante é realmente o roteiro e a atuação. Isso te agrada?
Não, me agrada bastante. Sim, você também tá... É tudo que você quer, né? Do filme que você tá disposto a citar do filme. Eu gosto, sim, porque... privilegia, que você disse, a atuação. O que faz a diferença nesses filmes é a atuação, porque o filme é com base em atuação, ele é o tempo todo, não tem efeito especial, não tem nada, é um outro elemento do cinema clássico, aí, tipo, não tem tecnologia envolvida ali, né? Ah, pode ter, você tem câmera X, câmera tal, mas, assim, não tem efeito especial, isso quero dizer, pô, não tem, é uma grande, né? Não, é uma história e só os dois conversando,
não,
cara, falando, não dá, tipo assim, a viagem é pra dentro de cada um ali, e eu acho que isso traz muito, acho que traz muita humanidade ao filme, porque você vai se conectando, porque você vive também, você tem sua vida de casal também, você já passou por situações semelhantes, claro que não são iguais, mas são semelhantes, dessas situações de Se eu falo, se eu não falo é indiferença, se eu falo é afronta. Todo mundo já passou por essas questões. Tipo, eu não quero falar, mas na verdade eu
O
quero.
início é muito clássico também, né? A mulher finge que não tem nada acontecendo e ele pergunta: o que que tá acontecendo? Não, não tem nada. Isso é o
É o
clássico do
silêncio
início.
precede expurgo, né? Aquele meio que assim, até onde vai a civilidade ali e tal. Porque a briga entre casal e tal, entre casal, entre pessoas que se conhecem muito, que têm muita intimidade, quando ela descamba realmente para um confronto, é golpe baixo, cara. Tipo, as pessoas se conhecem muito, elas sabem atingir as outras. Então, sempre fica nesse. Quando rompe essa ideia do social,
Do
do
respeito também.
conveniente, assim, eu acho que é difícil, né? Eu acho que sim, acho que não tem.
Eu acho que vira, na hora que vira mais um quem vence,
Isso,
quem
uma disputa,
perde,
né?
uma disputa, eu acho que aí, dependendo das armas que você coloca na mesa, fica realmente difícil de voltar atrás, né? Porque às vezes você atira e já não tem mais o que fazer. O Malcolm, em muitos momentos, ele extrapola assim mais do que o natural, né? Ele vai e pega golpes muito baixos dela. E é engraçado que
Você acha que ele mandou mal, então?
ele mandou mal
Mandou mal com o Mary?
com mandou muito mal com o cara. Eu uma das coisas que eu gostei do filme, assim, que me trouxe reflexão, foi como que ele tem um ego tão inflado, cara. Primeiro que ele chega a se comparar, tipo, com Spike Lee e Barry Jenkins, entendeu? Que são grandes cineastas e referências, sei lá, da história do cinema. E você vê que ela, por mais que ela faça algumas ofensas pessoais a ele, o que deixa ele pistolaço mesmo é quando ela questiona coisas relacionadas ao filme, a mediocridade do filme, a falta de autenticidade da obra dele. Isso é o que deixa ele revoltado. Ele tá muito preso naquela ideia de eu sou o filme e tal. E aí, falando dos diálogos, eu me trouxe muita verdade esse diálogo deles, no sentido da forma, assim. Essa ideia de oscilação de humor dentro de uma própria noite, dentro de uma própria discussão. Me trouxe muito essa ideia de DR da vida real, porque na vida real a gente vai oscilando mesmo, né? A briga às vezes demora para terminar. Você às vezes acha que esfriou, putz, lembrei de uma coisa. Peraí que eu vou voltar para contar e para dar mais uma lacrada. Então tem um pouco disso. Isso eu achei muito legal. Sempre essa ideia de que às vezes o que dá o estopim, que faz começar a briga, não é de fato o verdadeiro motivo dela. Então ali a gente viu que o filme começa, né? Logo no início a gente descobre que ela tá chateada porque ele esqueceu de agradecê-la pelo filme. E na verdade no final é revelado que talvez o que tenha realmente tocado ela tenha sido a falta da lembrança dele para escalá-la como atriz para aquele filme, que fica ali a entender, deixando a entender que é muito inspirado na história de vida dela. Ah, e só uma curiosidade para falar desse detalhe, depois eu vou voltar para o filme. O diretor contou que ele já esqueceu de agradecer a mulher dele num filme, no último filme que ele fez, que se chama Assassination Nation. E aí eles tiveram uma puta discussão no carro. E quando ele tava conversando com a Zendaya lá, de pensando o que fazer, foi daí que veio, porque ele lembrou dessa historinha da vida real
É
dele.
interessante.
Mas aí, voltando pro diálogo, isso é interessante, essa parte das discussões, do que, tipo assim, eu lembro o que você fez no verão passado, entendeu?
Mas
Você
é
vai.
esse ponto que eu queria tocar. A briga de um casal nunca está de fato num fato único. Está sempre numa história, né? É sempre algo que vai carregando e aí quando desencadeia por algum estopim. Sempre vem retornando todas aquelas coisas, tudo aquilo que você vem construindo de insatisfação, de tudo. Por isso que é tão complicado conviver, né?
Mas aí, Diego, a gente tá falando do diálogo de relacionamento, assim, mas eu dividiria talvez os diálogos que eles têm, porque uma parte é o diálogo de relacionamento, que me agrada muito ver essa questão de como as coisas são levadas, você fica imaginando o que ela já deixou de falar em outros momentos e tá jogando na cara agora, e ele também, como que é esse jogo de discussão, de vencer e perder. Isso me agrada muito no filme. Eu amo filmes de discutir relacionamento. Amo o filme da Ellen, amo o filme de diálogo. Mas o filme também, ele quer trazer uma crítica de
não só
cinema.
Filme, hein? Não só filme.
O filme, ele não quer trazer só um diálogo sobre relacionamento, ele também quer trazer sobre cinema. Ele também faz uma crítica aos críticos de cinema. Eu enxerguei dessa forma. E, inclusive, vou trazer um outro bastidor. Eles fazem muita referência a uma... Eles chamam de crítica branca do LA Times. E falam muito dessa crítica branca. E aí, essa... Eu fiz uma pesquisa. É uma referência à jornalista chamada Kate Walsh, que em 2018 escreveu uma crítica super negativa pro LA Times, do filme Assassination Nation, que é do diretor Sam Levinson, que eu acabei de falar, que foi que ele esqueceu de falar da mulher, entendeu?
É pessoal, hein?
É muito pessoal. E aí, ele deve ter ficado ultra mega bravo na época. Isso foi em 2018. Dois anos depois, ele não superou e quis trazer isso pro filme. Essa parte do filme, ela já não me agrada tanto. Eu acho que ele levanta algumas questões interessantes.
É um catuque, né, pô?
Cara, eu senti, sabe o quê? Que ele foi fazer uma terapia com 2 milhões e meio de dólares, sabe? Ele...
Levou 30, né?
Foi uma terapia lucrativa. Ele curou o ranço dele, fez sua vingança e ainda levou umas doletas aí pra casa.
Uau.
Então valeu a pena, valeu a pena, né? Vamos bater palma pra Kate Walsh, eu acho que ele estaria... dando uma banana pra ela agora.
Ainda mandou um catuque pra ela.
Mas assim, eu acho que ele fala, como eu tava conversando, ele levanta algumas questões interessantes sobre representatividade, cinema negro, lugar de fala. Eu achei ele bem ambicioso em alguns pontos no discurso. Eu não sei se eu continuo concordando assim com a questão dele se manter sustentando as coisas que ele levanta, entendeu? Então, isso já me tirou um pouco do filme. Eu, além de tudo, achei exagerado. Mas tem uma questão, assim, que eu gostei. E aí, queria saber de você sobre essa crítica que ele faz aos críticos brancos de cinema. Porque ele coloca como se qualquer coisa feita por negro... Né, um cineasta negro, qualquer filme que ele fizer, vai ter sempre uma questão política por trás. Os brancos sempre trazem isso. E ele fala, não, se eu quiser fazer um filme de Lego, mesmo sendo negro, eu quero falar só sobre o Lego e quero trazer puro entretenimento. E como que você enxerga isso?
Esse é um tema complexo, hein? Porque eu fico pensando o seguinte... Se você tem, o momento que você tem, que você consegue algum destaque ou dinheiro, vamos combinar aqui pra fazer filme, você precisa, assim, um filme barato, 2 milhões, né? Filme, assim,
sim, super bagatela, barato.
Bagatela, 2 milhões. Ninguém arruma 2 milhões do nada, né? Então você vê que cinema é realmente uma arte que demanda muito investimento para ser feito.
Eles falam isso um momento, né? Que a arte mais capitalizada, mais capitalista, mais lucrativa.
Lógico, né? Então tem também todo um efeito para público, né? É uma exigência porque é dinheiro que vai entrando ali. E as pessoas não põem dinheiro somente pela arte. Mas eu voltando ao ponto da questão da questão política, né? Tipo, se ele faz a hora que você tem um momento, você tem o dinheiro na mão, que você vai produzir uma peça de uma peça cultural ali, né? Que é uma arte, um fenômeno de cultura super abrangente e tal, complexo. Aí o cineasta negro, ele vai pegar esse momento dele que dentro de uma sociedade é tão raro para falar de Lego, usando a expressão até do Lego, para mim isso fica como uma ironia, né? Porque você vai dar uma cutucada, né, nessa questão. Você já tem que correr atrás no final das contas. Você já está no prejuízo socialmente. Essa é a questão. O racismo traz isso, né? O negro está no prejuízo na questão. E a hora que ele tem a oportunidade, ele não vai dar o destaque ao negro? Então é óbvio que o crítico também vai fazer essa, vai estar atrelado a isso. Tipo, já vai olhar com a predisposição de que, tá bem, qual foi a crítica que você quis fazer dentro disso? E acho que vai demandar muito tempo ainda, muito amadurecimento da sociedade, né, de luta contra isso, para poder realmente essa questão parar de fazer sentido. Mas enquanto não, enquanto for desigual, vai ter esse elemento sempre por trás, sempre, pô, o que que você quis dizer? Sempre vou estar pensando o que você está querendo dizer realmente por conta disso, por conta da situação, da posição e X. Eu acho que ele quis trazer isso à tona.
Não, e a gente tem que lembrar que o diretor que critica, que faz esse roteiro e critica o lugar de fala é um branco, né? Ele fala sobre questões raciais, ele critica a forma como críticos brancos enxergam os negros, mas a gente está diante de um diretor branco tentando trazer essas questões que a partir da própria
Sim,
visão dele,
porque são
ele não
lugar de
teria um lugar de
fala, né?
fala também.
E
Então,
se eu colocar um negro para falar o que eu quero? O que eu penso? Tô legitimando? Tô legitimado no lugar de fala, porque já que é ele falando, só que a arte, quem tá construindo, assim, a base, a estrutura sou eu. Porque a crítica é um negócio interessante, porque você faz a arte, principalmente o cinema, para que as pessoas vejam. Você não faz aquilo para você.
a
Você,
Zendaya
né?
fala isso
Você não faz
também.
aquilo para ficar em casa e botar ali, deixa eu assistir o meu filme. Não, você faz para as outras pessoas. Então as outras pessoas vão dar a impressão delas, sabe? E você tem que saber aceitar.
E ele é muito preso à crítica, o Malcolm. Ele. Tudo. Tá uma super discussão de relacionamento, do nada, tudo para ele ficar lá lendo a crítica dessa crítica branca do LA Times. A vida dele para, ele quer. Ele fica desesperado porque ele não consegue o cartão de crédito para poder ler a crítica que saiu no jornal. Então, ele também fica muito preso ao que estão pensando dele. Mas a Zendaya corta ele. Ela fala: "Uai, você quer fazer um filme para você? Ou você quer
Exatamente.
fazer um filme para ser visto?" E assim, o pior para mim é que a crítica foi super maravilhosa.
E ele não aceita,
Cara, ele é
tipo.
mega afetado, ele não aceita de nenhum dos lados. E tem uma mistura do diretor nisso, entendeu? Por isso que eu acho que foi uma super terapia que ele usou aquilo ali para descontar. Então, eu achei tão desconectado que essa parte do filme foi justamente a parte que eu comecei a sair dele. E outra coisa, você também tem que ter algum conhecimento, sabe? Ele faz muita referência externa a diretores, a outros filmes. Ele fala de O Vento Levou e tal. Então, uma pessoa talvez um pouco mais desavisada, que não tem um pouco de bagagem, já vai ter perdido o filme lá atrás. Já ficou lá atrás no filme, entendeu? Então ele entra, às vezes, numa pira meio cinéfila, sabe? De criticar os críticos até na questão da técnica, da falta de técnica. Pô, não foi a câmera tal que eu usei, foi um dolly shot, sabe? Ele vai entrando nessa noia, assim, que é muito chata para qualquer um, para qualquer pessoa que discute de filme. A pessoa tá lá discutindo qual que é a câmera que é. A pessoa, no final das contas, não.
Mas às vezes eu penso também que não é só crítica da crítica, é a crítica da crítica da crítica, entendeu?
Nossa, você tá complexando.
Não, não tô. É tipo, ele também faz esse negócio, porque tem essa questão, esse elemento que faz para corroborar essa tese, é que ele é elogiado e não aceita, tipo assim, que é você para me elogiar, né? Tipo. Então tem isso também. Você é fulana de tal, tipo, você nem elogiar pode, você não sabe nada, tipo, você tá de, tipo assim, você não tem nem credibilidade para falar absolutamente nada da minha arte. Assim, só que quem pode falar da sua arte então, sacou? Essa é a questão.
E se ela tivesse feito qualquer outro comentário em qualquer outro sentido, também teria sido ruim. A verdade é como se ele colocasse assim: olha só, você
Ninguém
não
pode
pode
falar.
criticar at all, você
É.
não pode falar sobre nada,
Você
qualquer
não,
coisa que
você
ela
Y
falasse.
pode, X que pode, ou ninguém que pode, eu que vou falar, ou eu tô aqui para fazer a crítica da crítica.
Então, aí nessa parte sobre a crítica em si, acho que a gente entrou num ponto legal, mas voltando assim pro filme, eu achei que ficou tão verborrágico o filme, ele ficou às vezes. Por isso que eu discordei de você da questão da falta de intensidade. Eu achei que as atuações ficaram, em alguns pontos, até over.
Não, mas olha só, você tá distorcendo o que eu falei. Eu falei que nas partes de drama, as partes que são ali que tocam coisas profundas de dor dos personagens, me faltou intensidade. Faltou intensidade na dor, em demonstrar aquilo, no choro, na voz
Ah, não, mas aí você tá
tremulada.
querendo
Não, não,
um
não.
melodrama.
Não, 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 não. Existem os momentos que são assim. são pesados para cada um, quando eles aceitam coisas que eles enxergam realmente como verdade, algumas coisas que tocaram
Posso
no outro.
Posso defender meus pontos?
Calma, eu disse que faltou intensidade nesse aspecto, eu não disse que faltou intensidade na atuação inteira. Eu não disse isso.
O meu ponto é o seguinte, quando ele fica indiferente em alguns momentos, que em tese era pra ele chorar e ficar e tal, eu vejo como que eu já falei, o Malcolm. Ele realmente não se comove com as coisas pessoais. Ele fica frustrado e ele reage quando ele é visto como medíocre e falta de autenticidade em relação ao processo criativo dele. O da Marie, eu já vejo de um jeito diferente. Eu já fiquei imaginando, por exemplo, a cena da banheira, que foi uma das mais fortes, que talvez ele tenha pegado o mais pesado possível, e ela realmente ela não chorou, às vezes cai só uma lagriminha, porque eu fiquei pensando no quanto essa mulher já não sofreu. Porque às vezes você já tá tão sofrida daquilo, você já tá tão calejada, que você não precisa, tipo, se afogar em lágrimas ali. Eu achei que não me faltou intensidade nenhuma de atuação. Eu, por mais que ela fosse contida naquele momento, o que me passou foi essa ideia de eu já tô sacando o que ele tá fazendo. Tanto é que depois, em poucos minutos depois, ela traz uma visão super lúcida. Você não precisava ter falado aquilo. Você já teria me vencido de outras formas. Você pegou pesado. Então ela já tava vendo ele tava pegando tão pesado que ela não conseguia nem sentir tudo aquilo como ele tava querendo ofender, entendeu? Quando eu falei dessa questão do verborrágico, que eles trouxeram em alguns momentos uma atuação tão exagerada que ficou até over, que me tirou inclusive do filme, foi para trazer a ideia de que em alguns momentos ficou artificial, ficou inclusive meio vazio, ficou um textão, sabe? Uma pessoa lendo um texto e interpretando cheio de histeria, tirou a espontaneidade. E aí a gente vai saindo da empatia do casal, saindo das questões, por exemplo. Eles abordam questões super complexas ali, ela tem traumas super profundos e eu, por exemplo, não consegui nem chegar perto de ficar emocionada das questões que eles me trouxeram, sabe?
Cara, mas eu acho que também, eles também, embora façam isso com questões que são muito, muito profundas, muito, muito íntimas, eles também mostram aquela ideia também de como uma discussão de casal vai por tomadas realmente de viradas de mesa. Tipo, você passou do ponto no que você falou, então assim, ah, mas você teve uma reação X que você perdeu agora a sua razão, você pegou pesado, aí tem hora que você acha assim que um meio que venceu, aí que a outra vai ficar lá destruída, mas na cena seguinte ela vem e joga todas as verdades também no outro, aí o outro fica não sei o que, fica pensativo e blá blá blá. Isso o filme fica trazendo esse vai e vem de momento de, vamos botar assim, momento de bater, fica o tempo todo trocando no filme até o silêncio dos dois, tipo assim, até o dormir, tipo, a noite de sono talvez seja o que resolva o problema. Já foi colocado tudo pra fora.
Então, você foi falando do final. Antes da gente chegar realmente na cena final, eu queria enfatizar justamente esse meu incômodo de como o filme me perdeu nesse momento que eu falei. E uma crítica que eu queria trazer, assim, o diretor quis trazer uma ideia de crítica à indústria, tanto da crítica, às vezes, da própria indústria cinematográfica e tal, porque tem um diálogo que eles estão até deitados no chão, e ela começa a falar, cara, você se prostitui também para a indústria, porque quando ele se vende com essa ideia de querer agradar a crítica e ter que agradar a produção, você tem que agradar os atores, ele também traz essa crítica, assim. Mas eu achei que ele, no fundo, me apresentando esses dois personagens, ele traz um retrato de uma indústria vazia, assim, porque você vê que ele, mesmo feliz com uma pré-estreia do filme dele, mesmo com uma super crítica boa, ele não consegue se contentar naquilo do que ele vive, sabe? Outra coisa que me incomodou no filme, você falou deles irem dormir, Eu achei que no final eu já queria, gente, vai dormir, eu tava falando só alto, sozinha. Chega, sabe? Já deu. Então me trouxe tanta imaturidade deles também, até certo ponto. Porque no início você fica, pô, já passei por isso, já aconteceu comigo, sei do que você tá falando. E aí você vai se envolvendo na história e realmente se colocando no lugar deles. Mas depois que você vê que eles não querem conversar, né? Que eles não querem se entender, eles só querem falar e colocar tudo pra fora, isso me incomodou muito, entendeu? Aí eu fiquei pensando, será que é assim quando é o fim de um relacionamento? Ou então, será que é assim por eles serem artistas?
Não acho que tenha a ver isso. Eu acho que ele, inclusive, tira esse elemento do... o fato de ser artista, tipo, eu sou artista, eu tenho uma noção maior. Eu acho que, aliás, o abismo é maior. Você tem muito mais campo para campo de simbólico, para criar coisa, para imaginar, para interpretar coisas de forma mais múltipla. Eu acho que, tipo, o conflito é maior, né? Quando você pensa da arte, a arte nasce de um conflito interno seu, de querer mostrar alguma coisa, querer jogar alguma coisa que tá dentro para fora. Eu acho que não seria isso.
Eu falei desse negócio, será que com artista é diferente? Pela questão de... Eu achei tão exaustivo essa discussão deles. Eles foram jogando as coisas tão sem sensibilidade, sem um significado por trás. Porque eu fiquei, tipo, me pareceu uma sensação de que o próprio casal, eles ficaram atuando para um público inexistente, entendeu? Ficou, tipo, eles forçando tanto a barra que parecia que eles estavam fazendo mais para alguém ver, mais do externo, do que realmente trazendo questões, assim, realmente verdadeiras. Foi nesse sentido que eu quis dizer. Mas, por exemplo, eu vou trazer um filme aqui que também era um fim de... Bom, não vou nem falar que esse é um fim de relacionamento, mas que esse
nem
filme,
eu não acho que
o
é.
Filme não,
tá.
não deixa isso
é.
Claro.
Não acho.
Mas vou trazer aqui um debate, né? Um fim de relacionamento e as discussões e as questões que envolvem tudo isso, que são muito mais cruas e reais, muito mais pés no chão, digamos assim, que é a história de um casamento. Filme que a gente já falou aqui quando a gente estava discutindo sobre Pieces of a Woman. Então você vê que é realmente uma bela de uma DR bem feita. Porque já é a segunda vez em pouco tempo que a gente fala. E também tem esse mundo de artistas. Eles eram artistas realmente. De teatro, assim, que é bastante forte, né, na atuação. E mesmo assim não teve toda essa pira louca que eles tiveram de não conseguir nem saber... Quando parar. E parece nesse filme, Malcolm e Marie, que eles não sei até que ponto eles querem se resolver, sabe?
É difícil até te falar na vida real, tipo, quando há uma discussão se as pessoas querem realmente se resolver, e às vezes não, às vezes é só o conflito, às vezes é só uma forma de extravasar, chegou o conflito e começa a jogar o jogo do jogo de poder mesmo, quem é que vai sair na frente, quem vai ter uma retórica melhor, quem que vai trazer mais elementos lá de trás, do passado, de defeitos, e quem vai organizar melhor isso. Eu acho que fica muito nisso. Outro aspecto é assim, o filme não a gente nunca pode também parar para pensar que o filme quer, de fato, retratar nua e crua a realidade, sabe? Ele quer trazer elementos e quer trazer pontos de discussão. Se ficou over em determinados momentos, porque a briga é infinita e tal. Cara, existe. Pra começar, casais são muito diferentes, né? Então pode ter casal que briga muito tempo, tem casal que chega, acabou, falou duas besteiras e vai dormir e tal. Às vezes é uma briga de um jeito, outra briga de outro. Assim, ó, eu acho que fica do aspecto do filme, pra quem tá assistindo, fica exaustivo, de fato. Tem uma hora que você falou de dormir, a gente até brincou do pô, vai tomar seu banho, tipo assim. Ela
esfriar
toma um banho,
né?
E tal, pô, vai tomar seu banho. E ele não toma, né, cara? Ele fica lá de terno, depois ele muda pro pijama, fala, putz.
E escovar o dente, que gastura ele comendo aquele mac and cheese, falando ao mesmo tempo. E tem umas horas que o filme quer trazer um humor, assim, ele não me trouxe nada disso, não. Essa hora do cartão de crédito, a hora que ela fica, ai, você não sabe como que é ridículo você falando e comendo macarrão ao mesmo tempo. Tipo, essas...
Eu também não vi muito de humor também, não. Acho que eles quiseram trazer na parte lá do perdi minha carteira, dele exaltado com a questão da crítica que tinha acabado de sair, precisa da minha carteira, onde tá? Aquele distrato, acho que quis trazer uma proximidade, assim como foi a cena do xixi, e coisa, proximidade de casal, tipo assim, sem glamour, não tem glamour nenhum nessas questões pontuais da vida. Chega um momento que fica um pouco, eu acho um pouco arrastado, embora tipo, seja dinâmico, né, mas ficou um pouco longo, né, tipo.
É, eu também senti que o filme podia ter cortado algumas coisas mais pro final, justamente esse recurso de vai e vem no final, a gente já estava acostumado com isso, já não era mais uma novidade.
Isso.
Agora, uma parte do final que eu gostei foi quando ela resolve atuar de fato. Eu demorei para entender o que ela estava fazendo. Na verdade, eu não entendi, eu só entendi quando ela falou. Ela pega a faca, você tá tão noiada naquilo ali, ela fica procurando uns analgésicos. E você fica tipo, será que ela realmente se drogou e tal? E ela começa a falar: ah, eu nunca estive clean, né? Eu nunca. Como é que fala? Nunca estive sóbria. E com aquela toda loucura da faca. Falei, meu Deus, o filme vai virar tipo preto e branco, isolado, vai aparecer um fantasma aqui, ela vai sair sangue, pra onde? Eu comecei a entrar nessa pira também. E depois, quando ela só solta e fala, tá vendo como que eu sou uma boa atriz? Pô, achei essa parte muito legal, cara. E eu achei essa cena bem Oscar bait, assim também.
Vida. Eu achei assim, essa cena eu não curti muito, embora eu tenha gostado da proposta, mas eu não curti da atuação, e talvez tenha sido essa uma das partes que eu achei de atuação não muito convincente, sabe? Mesmo considerando esse elemento, que depois, no início você acha estranho, porque eu particularmente achei estranho, que eu falei, cara, nossa,
Do nada
mas
pegar uma faca.
não, o negócio ficou, mas a atuação não ficou tão convincente, eu falei, tá estranho. Não sei o que, e depois ela vira e tal, pô, tá vendo, tá andando, igual você falou. Então, assim, eu não achei, tipo, nem poderia dizer pra mim, assim, pô, você fez uma boa atuação dentro desse negócio, que você se convenceu. Não, não me convenceu, pode ter convencido o personagem, mas não me
John David
convenceu.
Washington, Malcolm foi convencido.
Isso, mas
Diego
não.
não teria escalado pro filme.
Exato.
Então, vamos falar da cena final?
Vamos!
O que você entendeu daquele fechamento? Você gostou? Porque eles dormem, né? Finalmente, graças a Deus, eu tava dando graças a Deus. E aí ele acorda e começa a palpar assim, tipo, meu Deus, onde ela foi parar? Mas na verdade ela tava só do lado de fora da casa. Isso te trouxe alguma interpretação?
Cara, pra ser sincero, não. Acho que essa parte eu já tava mais querendo eu mesmo, tava querendo ir pra minha cama. Mas assim, eu já tenho a preguiça daquele negócio, a gente até comentou isso em alguns filmes, esse acordar e bater do lado da cama, isso é tão clichêzão, né? Tipo, acordei, dormi junto, e acordei, cadê a pessoa? Aí pra saber se ela saiu ou se ela está fazendo café. Então você já traz a preguiça em si da cena, não precisa ter se apalpado do lado, sabe? Pode acordar, virar, olhar, levantar e falar, a pessoa não tá aqui, tipo, onde ela está, né? Então acho que nesse elemento. Mas eu gostei dessa forma contemplativa, de pegar por trás, de longe, por fora, cada um refletindo, né, dentro do negócio. Tem coisa, cara, que de fato tem coisa que só para esfriar a cabeça, só uma noite de sono mesmo, para dar uma resetada ali no na coisa. Eu acho que nisso eles por isso que eu acho que não é uma história ali, uma construção de fim de relacionamento. Acho que não, é de conflito de relacionamento que faz parte do relacionamento, todos esses
Eu
conflitos.
tendo muito a concordar com você. Eu amei a cena final, esteticamente falando, achei linda de ver. E a gente volta a vê-los de uma forma muito distante também, né? A gente começa o filme mais ou menos do lado de fora, olhando para dentro da casa, e agora a gente está dentro da casa conhecendo eles, mas a gente não sabe como eles são no mundo externo. E eu gostei dessa ideia dela não ter fugido, não ter abandonado, porque ela mostra pelas falas dela que ela ainda é muito dependente desse relacionamento. É claramente um relacionamento ruim, na minha visão. Eu acho que eles não se fazem bem ali, é quase que uma questão de necessidade, embora o próprio Malcolm discorde, ele fala, eu não preciso estar com você, eu quero estar com você, eu te amo. Eu não vejo dessa forma. Já que
Mas
eles me
então,
apresentaram o relacionamento deles, eu tô opinando
pode
também.
opinar, isso aí.
Mas então eu achei que foi coerente nesse sentido. Ela permaneceu ali. Concordo com você, também não acho que é um fim de relacionamento. Eu acho que o relacionamento ali tá totalmente desgastado, em algum momento talvez alguma tragédia vai acontecer, eles, né, não dá para continuar daquele jeito. Mas eu gostei da solução que o filme encontrou para finalizar. Eu achei que ele terminou bem poético e contemplativo, como você disse. Então me deixou uma sensação bem legal. Mais alguma consideração, senhor comentarista?
Acho que a gente já disse tudo que tinha pra dizer desse filme.
Vamos dormir?
Vamos. Ah, não, antes a gente tem que dar nota.
Simbora! Momento tenso, momento de tensão. Vai contigo.
Tensão pra quem?
Acho que você vai dar uma nota horrível, tô sentindo.
Olha só quem tá falando, olha quem está falando.
Manda.
Pra esse filme eu fico com setão.
Eu também!
Nossa! Será que foi a
Juro!
primeira vez que a gente deu nota igual?
Acho que não, acho que no Sou a gente deu 8. Pô, 7. E sabe uma coisa que eu lembrei que eu gostei muito? As coisas que eu mais gostei do filme, atuação, estética, né? A parte fotográfica. Eu amei as músicas, cara, que eles
Muito bem
escolheram.
lembrado,
Eu
muito
até
bem.
depois entrei no Spotify e eles têm a trilha sonora, né? Cara, que as músicas são muito envolventes.
Playlist e bem colocadas, assim, elas compõem muito bem com o momento, né?
Deixa um
Tipo,
silêncio na hora que precisa e coloca a música para envolver na hora certa.
muito, muito bem lembrado. Então, dadas as notas, a média ficou qual mesmo?
Sétima arte.
Sétima arte. 7 com 7 é média.
Seis.
Errou!
É sete, gente. Filme acima da média. Gostei da nota. Filme bonito de ver. Acho que ele vai ganhar força com o tempo, sabia? Assim, de.
Mas não é um filme fácil de ver.
Não é.
Não é filme para as pessoas. Se você quer ver um negocinho para te entreter,
Não,
pula
esquece.
fora.
Então vamos dar dica. Posso começar? Tô
Pode.
empolgada. Ó, minhas dicas relacionadas. Primeiro, para quem quer ver um filme de preto e branco, que tem uma estética sempre muito bonita, e inclusive foi lembrado no Oscar, é o Guerra Fria. É um filme polonês que é lindo de ver e tem umas músicas lindas também, porque um dos protagonistas, ele é pianista. É do Pavel Pavlikovsky, o diretor. E está disponível no Telecine Play. Agora um filme para quem quer explorar mais a carreira do John David Washington. É, o Tenet está no cinema, né? Acho que ele entrou e já saiu. Mas, então, como não está disponível aí, tem o Infiltrado na Clã, que é um filme do Spike Lee. Também tem o Adam Driver como ator. Eu amei esse filme. Ele tá no NetNow e na Amazon Prime. E tem o filme do Spike Lee, porque o Spike Lee é muito citado no filme, né? Em vários momentos. Ele como diretor. E se fala muito durante o filme de um filme dele que eu absolutamente amo, que se chama Faça a Coisa Certa. Ele é citado mais de uma vez no Malcolm e Marie. E o filme está disponível também no Telecine Play e no NetNow. Agora, para quem quer ver filme de relacionamento, eu não vou repetir a dica da história de um casamento, porque a gente já falou no Pieces of a Woman. Então mas é uma dica, né? Uma super dica que está sendo repetida. Mas um filme para mim de discussão, de diálogo, de relacionamento, de altos e baixos, que eu amo, 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 se chama Closer, Perto Demais. É, o filme tem um elenco super estrelado com a Julia Roberts, Jude Law, Natalie Portman e o Clive Owen e está disponível no Globoplay. Amo, esse filme é muito essencial, de 2004 e, nossa, tenho nem palavras. Depois desse arsenal de filmes, fala aí sua dica, Diego.
Não dá dica nenhuma, né? Depois de tanta dica aí, até por respeito a quem ouve isso aí, aos nossos 15 ouvintes aí, tem respeito que não vai dar tempo de ver nada disso. Então, assim, ou anota, porque senão eu vou passar em branco.
Mas então, próxima
Já
pessoa
que
que.
você deu no preto, eu vou no branco.
Próxima pessoa que vier reclamar de mim que não tem filme pra assistir na Netflix, eu vou dar um totó.
É mentira.
É, porque não pode. Então deixa anotado aí, próxima vez você falar, ah, não tem nada pra assistir, já tem. Aqui eu já falei 4, se não 5 filmes.
Muito boas suas dicas.
Uhul! Questionamos?
Questionado.
Questioneiros finalizados?
Selo questionado. Pá!
Uhul! Então, até a próxima. Fui, fomos.
Adeus! Thank you.